Gostava de, nesta tarde, começar o nosso tempo de reflexão lendo uma carta que foi escrita há muitos anos atrás. Não é da minha autoria, mas queria lê-la para vós nesta tarde. Meu querido Wormwood, a coisa mais alarmante no teu último relatório sobre o paciente é que ele já não faz aquelas resoluções confiantes que marcaram a sua conversão inicial. Já não há promessas extravagantes de virtude perpétua, apenas a esperança de receber dia após dia e hora após hora o mínimo necessário para enfrentar as tentações diárias e horárias. E isto é muito mau. Veja apenas uma coisa a fazer neste momento. O teu paciente tornou-se humilde. Já chamaste a atenção dele para esse fato? Todas as virtudes são menos ameaçadoras assim que o homem tem consciência de que as possui. Mas isso é especialmente verdade para a humildade. Apanha-o no momento em que ele está verdadeiramente pobre de espírito e insinua-lhe na mente o pensamento gratificante. Por Deus! Estou a ser humilde. E quase imediatamente surgirá o orgulho. O orgulho da sua própria humildade. Se ele se aperceber do perigo e tentar sufocar esta nova forma de orgulho, faz com que ele se orgulhe do seu esforço. E assim por diante, através de quantas fases quiseres. Mas não tentes isto por muito tempo, pois há o risco de que despertes o seu sentido de humor e de proporção e neste caso ele apenas rirá de ti e irá dormir. Mas há outras maneiras proveitosas de fixar a atenção dele na virtude da humildade. Como em todas as outras virtudes, o nosso inimigo quer desviar a atenção do homem de si mesmo para ele e para o próximo. Toda a humilhação e autoaversão são, a longo prazo, destinadas unicamente a este fim. E se não o alcançam, fazem-no pouco mal e até podem beneficiar-nos, caso consigam manter o homem centrado em si mesmo. Acima de tudo, se o desprezo por si próprio puder servir de ponto de partida para o desprezo pelos outros e assim para a melancolia, o cinismo e a crueldade, então teremos ganho alto. Deves, portanto, ocultar do paciente o verdadeiro propósito da humildade. Deixa-o pensar que humildade não é o esquecimento de si mesmo, mas sim ter uma determinada opinião, uma opinião baixa, sobre os seus próprios talentos e caráter. Pelo que percebo, ele tem de facto alguns talentos. Enraíza na mente dele a ideia de que a humildade consiste em tentar acreditar que esses talentos são menos valiosos do que ele pensa que são. Sem dúvida que, na realidade, eles são menos valiosos do que ele imagina, mas isso não é o que importa. O essencial é levá-lo a valorizar uma opinião por algo que não seja verdade, introduzindo assim um elemento de desonestidade e fingimento no âmago daquilo que ele, de outra forma, poderia tornar-se uma virtude. Por este método, milhares de humanos foram levados a pensar que humildade significa mulheres bonitas a tentarem acreditar que são feias e homens inteligentes a tentarem acreditar que são tolos. E como aquilo em que tentam acreditar pode, em alguns casos, ser um absurdo evidente, eles nunca conseguirão acreditar realmente. E aí teremos a oportunidade de manter as suas mentes num ciclo interminável de autorreflexão, numa tentativa de alcançar o impossível. Para anteciparmos a estratégia do inimigo, devemos considerar os seus objetivos. O inimigo quer levar o homem a um estado mental em que ele possa projetar a melhor catedral do mundo, saber que é melhor e rejubilar com esse facto, sem estar mais ou menos feliz por tê-lo feito do que estaria se tivesse sido feito por outra pessoa. O inimigo quer que, no fim, ele esteja tão livre de qualquer tendência a favorecer-se a si próprio que possa alegrar-se com os seus próprios talentos de forma tão franca e grata, como se alegraria com os talentos do próximo. Ou com o nascer do sol, um elefante ou com uma cascata. Ele quer que cada homem, no fim das contas, seja capaz de reconhecer todas as criaturas, incluindo a si próprio, como coisas gloriosas e excelentes. Ele quer eliminar o amor próprio, animal, o mais rapidamente possível, mas teme que a sua política de longo prazo seja restaurar-lhes uma nova forma de amor próprio, um amor e uma gratidão por todos os seres, incluindo eles mesmos. E quando tiverem realmente aprendido a amar o próximo como a si mesmo, ser-lhes-á permitido amar-se a si mesmos como ama o próximo. Por isso, digo-te, nunca devemos esquecer o traço mais repulsivo e inexplicável do nosso inimigo. Ele realmente ama os bípedes, sem pelo que ele os criou e devolveu-lhes sempre com a mão direita daquilo que lhes retirou com a esquerda. Todo o esforço, portanto, será para desviar a mente do homem do assunto do seu próprio valor. Ele preferiria que o homem se considerasse um grande arquiteto ou um grande poeta e depois esquecesse disto. De que passasse muito tempo e esforço a tentar convencer-se de que é um mau arquiteto ou um mau poeta. Os teus esforços para incutir no paciente tanta vanglória quanto a falsa modéstia serão, portanto, combatidos pelo inimigo, com o lembrete óbvio de que o homem normalmente não é chamado a ter uma opinião sobre os seus próprios talentos, uma vez que pode simplesmente continuar a aperfeiçoá-los o melhor que puder, sem decidir qual é exatamente o seu lugar no templo da fama. Deves tentar excluir esse lembrete da consciência do paciente a todo custo. O inimigo também tentará tornar real na mente do paciente uma doutrina que todos eles professam, mas que acham difícil interiorizar. A doutrina de que não se criaram a si mesmos, de que os seus talentos lhes foram dados e que seria tão ridículo orgulharem-se deles quanto o seu próprio tom de cabelo. Mas sempre e por todos os meios, o objetivo do inimigo será afastar a mente do paciente destas questões e o teu será fixá-la nelas. Nem mesmo sobre os seus pecados o inimigo quer que pense demasiado, uma vez que se arrependa. Quanto mais depressa o homem voltará a sua atenção para o exterior, mais satisfeito ficará o inimigo. O teu afetuoso tio, Screwtape. E se calhar alguns de vós reconhecem esta carta, mas ela é uma parte de uma carta de um livro do C.S. Lewis, onde Screwtape escreve uma carta a Wormwood a aconselhá-lo como poderia desviar então, cada um de nós. Se ainda não leram Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu aconselho-vos, é um ótimo livro para poderem ler do C.S. Lewis. E talvez este, para nós, o tombo da vaidade, seja aquele que é o mais súbtil, o mais perigoso de todos. É desafiante para cada um de nós lidarmos com a vaidade. É muito súbtil. Esta carta tem uma ilustração muito simples, o que nós podemos tentar ser vaidosos na nossa humildade, orgulhosos na nossa humildade. O que acontece é que, na verdade, nós deixamos de colocar o foco naquilo que é o centro da nossa vida, que é Jesus, e passamos a estar na nossa própria superioridade espiritual. E, como já lemos hoje, isto leva-nos a esta advertência de Jesus. Felizes os humildes, felizes aqueles que são humildes, bem-aventurados aqueles que são humildes, porque eles terão como herança a terra. A questão é que a verdadeira humildade não está em parecer ser humilde, mas em reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Se queria-vos convidar abrirem em Lucas, no capítulo 18, no verso 9 a 14, e podermos ler este texto bíblico, onde iremos meditar nesta tarde. Lucas 18, 9 a 14. E normalmente nós costumamos usar a versão da Bíblia para Todos. Hoje eu gostaria de ler para vós na versão do Eugene Peterson, a paráfrase do Eugene Peterson da Mensagem. Este texto, Lucas 18, 9 a 14. E ele, Jesus, contou a seguinte história para aqueles que se sentiam satisfeitos consigo próprios por causa da sua conduta moral e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu de pé orava desta forma: ó Deus, eu dou-te graças porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros ou, pior ainda, como este cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Entretanto, ali ao lado, o cobrador de impostos, de cabeça baixa e escondido nas sombras, sem coragem para levantar os olhos, apenas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu assim: foi este homem, e não o outro, que voltou para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E Jesus conta esta parábola para aqueles que confiavam mais na sua própria justiça e desprezavam os outros. E ele apresenta estes dois personagens completamente contrastantes. Um fariseu, um líder religioso, cumpridor da lei, moralmente impoluto, correto, mas cheio de orgulho, cheio da sua própria autossuficiência. E um publicano, um cobrador de impostos, desprezado pelo povo, considerado pecador, mas que em oração demonstra um coração arrependido e humilde diante de Deus. E se calhar nós olharmos para este texto, nosso primeiro pensamento é: não, eu sou um publicano. Mas olhar para mim, eu acho que às vezes tem algo de bipolar. Porque eu sei que quero ser publicano, mas tantas e tantas vezes... Perdão, eu quero ser um cobrador de impostos, mas tantas e tantas vezes eu me apresento como fariseu. Os meus tiques de fariseu vêm ao de cima. Olho para a minha história, para mim, e percebo que tantas e tantas vezes o que vem ao de cima de mim é o meu fariseu e não o meu cobrador de impostos. Paulo mais tarde vai ter uma expressão bonita que explica muito bem esta ideia. Ele diz: não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Paulo tem esta expressão para nós. E nesta tarde eu queria apenas deixar-vos quatro ideias que, ao meditar neste texto, eu tirei para mim. A primeira é que o orgulho precede a queda. No versículo 11 nós lemos: ó Deus, eu dou-te graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Já lemos hoje que lá em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O fariseu inicia a sua oração com estas palavras de agradecimento, mas na verdade o centro da sua oração não é o Senhor, não é Deus. O fariseu compara-se claramente aos outros que estão à sua volta. Ele mede a sua justiça pelo erro alheio e não pela santidade de Deus. Ele acredita que as suas boas obras, aquilo que ele faz, o jejum e os dízimos, são o que o tornam digno diante de Deus. Mas ele esquece que a salvação vem pela graça e não pelo mérito de qualquer coisa que eu ou que ele tenha feito. Quando confiamos na nossa própria justiça, quando confiamos na nossa própria vontade, quando teimamos em impor a nossa vontade, nós esquecemos e alienamos a graça. Esquecemos esta necessidade de graça na nossa vida. O orgulho cega-nos, impede a correção e distancia-nos de Deus. E este é um truque tão súbtil que Satanás usa tantas vezes. Nesta ilustração que C.S. Lewis nos conta, nós percebemos que este é um dos conselhos que Screwtape dá ao seu aprendiz Wormwood. A pouco e pouco, não é uma coisa rápida. Ajuda-o a orgulhar-se na sua humildade. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros. E já estamos um grau afastados da vontade de Deus. E à medida que vamos caminhando, esse grau vai aumentando. O conselho para mim vem da palavra. Lá em 1 Coríntios 10 diz: aquele, pois, que cuida estar de pé, tenha cuidado, não caia. Antes da queda há sempre um coração cheio de vaidade, sempre um afastar de Jesus, uma pequena brecha que eu vou abrindo na minha vida. O fariseu da parábola acreditava ser espiritualmente superior. Ele não orava a Deus com humildade, mas exaltava-se a si mesmo, comparando-se com os outros e confiando naquilo que ele próprio fazia. Jesus, no entanto, também já lemos hoje lá em Filipenses, ele dá-nos um exemplo completamente diferente. Ele diz que, sendo Deus, Jesus, que era Deus, esvaziou-se da sua própria glória. Ele assumiu a forma de servo para viver entre nós. Ele não procurou o reconhecimento, mas o texto é tão claro, ele humilhou-se até à morte e a morte de cruz. E, claramente, se alguém tinha o direito de se exaltar, era Jesus. Mas ele escolheu o caminho da humildade para me ensinar a mim e a ti e a cada um de nós o verdadeiro caminho do reino. O verdadeiro caminho do reino é pela humildade. Enquanto o fariseu se exaltava e permanece perdido, creio que Jesus mostra-nos que a verdadeira grandeza está na humildade e numa caminhada e numa dependência diária de Deus. Como ele próprio disse lá em Mateus 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a minha alma. E a pergunta que fica para nós, uma das perguntas de hoje é: qual é o exemplo que nós estamos a seguir? Como é que eu, no meu dia-a-dia, estou a agir? É que eu sei que em mim há tiques de fariseu. Eu sei que em mim há estes tiques. É muito fácil, é muito súbtil nós nos desviarmos. Mas precisamos de olhar para Jesus. E aí então orar e pedir a Ele que caminhe ao nosso lado e que nos ajude a cada momento e a cada dia a sermos humildes. E por contraponto à vaidade e ao orgulho, nós percebemos a grandeza da humildade. Em Filipenses 2, como já lemos, diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. E enquanto o fariseu se vangloria, não é? O texto de Eugene Peterson é muito feliz porque ele diz: num canto, lá, escondido, o publicano, de longe, ele nem queria olhar e levantar os seus olhos. Ele ora: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quando nós olhamos para o texto, percebemos que este homem consegue perceber a sua indignidade de estar perante Deus. Ele sabia que não era bom para estar perante Deus. Ele não apresenta uma lista de boas obras daquilo que faz, mas ele clama por misericórdia de Deus. Ele entende que nada pode oferecer a Deus além do seu coração quebrantado. E este é um desafio para nós também. Dia após dia, momento após momento, chegarmos a Deus quebrantados e dizer: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu preciso que no meu dia-a-dia, na rotina dos meus dias, nos dias bons e nos dias menos bons, eu preciso de relembrar-me que Jesus é o centro da minha vida. Jesus, que é o próprio Filho de Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele lavou os pés dos seus discípulos, ele foi até à cruz por mim e por ti. Então creio que este é o nosso maior exemplo de humildade. É o nosso maior exemplo que nós queremos seguir. A verdadeira grandeza não está em títulos ou reconhecimento humano, mas num coração que diariamente se rende a Deus. Num coração que diariamente entende e percebe que precisa de Deus. Porque esta caminhada de humildade é também um processo diário. É também ela um processo a cada momento e a cada dia. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Eu creio que a humildade aproxima-nos do Pai e torna-nos verdadeiramente grandes no reino de Deus. Na parábola, o publicano reconhece a sua condição. E esta é uma chamada de atenção para cada um de nós. Temos feito uma autoanálise, temos olhado para dentro de nós, porque este homem, este publicano, de certeza que passou tempo a analisar-se, a perceber a sua história, a perceber os seus desafios, as suas áreas de fraquezas, onde é que ele estava vulnerável. Mas esta humildade, esta consciência da dependência de Deus, é algo que nós precisamos cultivar dia a dia na nossa vida. Ele sabe que não tem méritos próprios para se justificar diante de Deus. Eu não tenho méritos próprios para me justificar diante de Deus. Eu creio que nenhum de nós o tem. Mas Jesus, Ele tem a todos os méritos. Ele é o nosso exemplo maior de humildade. Quando os discípulos discutiam sobre quem era o maior, Jesus dá-lhes aquela lição prática. Ele pega numa toalha e lava os pés. Quando eles discutiam qual é que ia ser o maior, quem é que ia ficar à frente, quem é que sentava, Jesus simplesmente pega numa toalha e lava os pés aos discípulos. Num mundo onde a grandeza é medida pelo poder e pelo reconhecimento, Jesus ensina-nos que a verdadeira grandeza está na humildade e no servirmos o nosso próximo. Ele próprio declarou isso lá em Mateus 20. Ele disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O fariseu acreditava que a sua justiça externa era suficiente. E sabem o que é que o sábio, muitos anos antes, diz? Ele diz: vaidade. Isso é tudo vaidade. Tudo vaidade. Fiz todas estas coisas, vivi tudo isto, diz o sábio. Mas ele diz, no final das contas, isso é vaidade, tudo é vaidade. E a vaidade faz-nos confiar em rituais, em boas obras. E, na verdade, eu posso enganar outros com a minha boa aparência. Mas nós não podemos enganar Jesus. Ele consegue ver dentro do nosso coração. Salomão, que teve tudo, sabedoria, riqueza, poder, ele no final da sua vida que reconhece que sem Deus, ele nada poderia fazer. Tudo o resto era vaidade. E deixa-nos também uma pergunta para nós nesta tarde. O que é que nós valorizamos mais? A opinião dos outros ou a aprovação de Deus? É porque às vezes eu sou bom a comparar-me. Eu tendo a comparar-me com aquele que está ao meu lado. Eu dou mais importância àquilo que o outro diz de mim ou àquilo que eu tenho percepção de que o outro diz de mim ou àquilo que Deus diz que eu sou. E Deus afirma constantemente: André, tu és um filho amado. Tu és o meu filho amado. Eu creio que a humildade ensina-nos a depender daquilo que é eterno e não daquilo que é passageiro. A humildade ensina-nos a depender daquilo que é eterno e não daquilo que é passageiro. E Jesus não ensinou só sobre humildade. Ele não conta esta parábola só para nos ensinar. A verdade é que ele também a viveu plenamente. Não era apenas uma teoria que ele queria que nós vivêssemos, é a prática do dia a dia. Ele identificou-se com os humildes, com os rejeitados, comigo, contigo, com os pecadores todos. Ele sentou-se à mesa dos publicanos e pecadores. Ele tocou os intocáveis, abraçou os improváveis, perdoou os indignos e levantou os caídos. E quando os fariseus o continuavam a acusar porque é que ele estava com os pecadores, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar os que são justos, aqueles que fazem orações bonitas, mas os pecadores que precisam de arrependimento. Enquanto o fariseu confiava na sua própria justiça, Jesus mostra-nos que Deus olha para um coração contrito e quebrantado. A humildade atrai a misericórdia divina e leva-nos a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. E Jesus conclui esta parábola com uma declaração poderosa. Ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, este cobrador de impostos, e não o publicano. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É interessante perceber que o fariseu entra e sai daquele tempo no templo da mesma maneira, igual como estava, sem mudança, sem transformação, na verdade sem justificação. O publicano, no entanto, sai justificado, perdoado e amado por Deus, tendo esta consciência convicta. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado, pelo contrário, Ele derrama a sua graça sobre aqueles que o procuram, sobre aqueles que são humildes. Esta ideia faz-me lembrar o pai pródigo quando vê o seu filho a correr. Ele joga-se nos braços do filho, não é? Aquele filho que estava perdido. A verdadeira mudança acontece quando eu e tu reconhecemos a nossa dependência de Deus. A verdadeira humildade é nutrida em nós quando eu percebo que dependo completamente de Deus. E precisamos de escolher neste caminho muito ténue entre a nossa exaltação própria ou o reconhecimento divino. Salmo 51, 17 diz-nos que o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. E o salmista continua: a um coração quebrantado e contrito tu não vais desprezar, ó Deus. Isto pode parecer contraditório com a lógica do mundo, onde os que se exaltam são frequentemente aqueles que alcançam as posições de destaque, mas no reino de Deus a lógica é completamente diferente. A verdadeira exaltação não vem da autoafirmação, mas da entrega e da dependência de Deus. E Jesus viveu esta verdade de forma plena. Ele, sendo Deus, não procurou a sua própria glória, mas humilhou-se a si mesmo e sujeitou-se à vontade do Pai. Ele humilhou-se ao nascer numa manjedoura, ao viver como servo e ao morrer numa cruz por mim e por ti. Creio que se escolhermos o caminho da humildade, nós podemos confiar nesta promessa de Jesus: felizes os humildes, porque terão como herança a terra. E terminamos como começamos. Esta bem-aventurança é um chamado a uma humildade genuína e não uma humildade superficial. Mas aquele que reconhece a sua própria pequenez diante de Deus e a grandeza da graça de Deus sobre cada um de nós. A parábola do fariseu e do publicano ilustra este princípio. Fariseu, que confia na sua própria justiça, sai vazio da presença de Deus. Na verdade, ele representa muitos daqueles que caminham na nossa cidade, que vivem para si mesmo, que confiam nas suas próprias forças, naquilo que eles têm, mas que nós precisamos de chegar lá a eles também. Porque, na verdade, o caminho deles é a perdição. Mas o publicano reconhece esta necessidade e clama a Deus por misericórdia. Jesus inverte a lógica do mundo. Não são os poderosos ou os autossuficientes que herdam a terra, mas os humildes. Somos chamados hoje à verdadeira felicidade. Eu e tu somos chamados à verdadeira felicidade. Jesus ensina-nos que a verdadeira felicidade não está na nossa exaltação própria, mas na nossa dependência diária e a cada dia de Deus. A cada momento dependermos de Deus. Por isso, Ele chama-me a mim hoje, chama-te a ti hoje a deixar de lado a vaidade, e a nos chegarmos a Ele e repetirmos esta oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em que nesta semana, que a cada dia, na verdade, nesta caminhada até este momento que nós estamos a viver da Quaresma, em que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, onde o exemplo máximo de humildade é dado naquela cruz, que nós possamos viver esta bem-aventurança, que nós possamos ter esta consciência diária de que precisamos de Deus, de que precisamos que Ele nos ajude a entender como viver em humildade. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vamos ficar uns momentos em oração. E esta pode ser a nossa oração nesta tarde. Esta pode ser a nossa oração nestes próximos 3, 4 minutos. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.